Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Na última sexta-feira, senhor presidente, nobres colegas, nós realizamos em Porto Velho um seminário de ciclo de debates e palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, em parceria com a Assembleia Legislativa de Rondônia, para discutir a defesa agropecuária no estado de Rondônia e também brasileira. Eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a senadora Ana Amélia, que é presidente da Comissão de Agricultura e que prontamente nos atendeu e esteve conosco em Porto Velho, presidindo a comissão, onde nós tivemos um debate muito importante para com relação não somente à produção e à industrialização da carne de Rondônia, mas principalmente à exportação, que é um dos motores da economia do nosso estado de Rondônia. Rondônia tem atualmente 13 milhões de cabeças de gado, é o quinto maior produtor de rebanho bovino e é o quinto maior exportador de carne de bovino do país, exportando atualmente e anualmente mais de 300 mil toneladas de carne bovina. No entanto, possui apenas 12 fiscais agropecuários federais lotados na Superintendência Federal da Agricultura de Rondônia para fazer a fiscalização, a inspeção e a auditagem e a certificação de nossa produção e exportação, além de outros 6 fiscais de outros estados que participam de um esforço concentrado para dar conta de todo esse trabalho. No entanto, são necessários pelo menos 35 profissionais para que o estado possa manter ou ampliar sua produção e exportação com segurança e qualidade de excelência, como tem hoje. E deliberamos nesse seminário em Porto Velho pelo encaminhamento de 4 reivindicações de urgência para o Ministério da Agricultura, da Fazenda e também do Planejamento. Uma delas é que o governo mantenha e amplie a força-tarefa que trabalha na defesa agropecuária em Rondônia. Essa força-tarefa é da maior importância e tem que ser com urgência para que nós possamos manter esse ritmo de exportação de carne brasileira através do nosso estado de Rondônia. O segundo encaminhamento é que o Ministério da Fazenda e também do Planejamento autorizem o Ministério da Agricultura a fazer a contratação dos 12 médicos veterinários e técnicos federais agropecuários para a Rondônia, já aprovados em concurso realizado no ano passado. O concurso irá vencer em julho do ano que vem. Portanto, é necessário que o governo autorize com urgência a contratação desses profissionais. O terceiro item é a imediata retomada dos convênios entre o Ministério da Agricultura e o Governo do Estado, para que os profissionais concursados da SEAGRE e do IDARON possam ser inseridos no trabalho de fiscalização visando a certificação para o mercado interno. O quarto encaminhamento é que o Ministério da Agricultura apresente uma proposta para que possamos discutir aqui no Congresso Nacional a mudança na legislação permitindo a parceria público-privada no trabalho de defesa agropecuário. Então, foi um trabalho muito importante. Agradeço também o senador Ivo Cassol, o senador Raup, que participaram junto conosco, e o presidente da Assembleia Legislativa, que nos acompanhou, deu toda a cobertura para que a gente pudesse fazer essa audiência pública. Com prazer, concedo a palavra à parte da senadora Ana Amélia.
Serei bem breve, e tenho certeza que falo em seu nome para agradecer ao presidente Renan Calheiros, porque sem a TV dúvida. Senado e a equipe da área de comunicação foi também muito importante na transmissão ao vivo daquela audiência, que recebemos perguntas do Ceará, de São Paulo, de vários outros estados, inclusive de Santa Catarina. E dizer a Vossa Excelência, na condição, no meu caso, de presidente da Comissão de Agricultura, Vossa Excelência vice-presidente, que tenha a convicção que estamos juntos nessa defesa do interesse da pecuária do seu estado de Rondônia, que é o quinto rebanho do país, tem 10 frigoríficos, e impressionada com a situação e a realidade desse estado, que é uma nova fronteira para a produção de carne, não só para o mercado interno, mas também para a exportação. E aduzindo a isso, a qualidade dos pescados, que Rondônia passa a ter um papel muito importante no mercado brasileiro, na produção de pescados e também na produção de cacau, senador Assir. O senhor está num estado muito privilegiado. Eu acho que Rondônia também, lá se diz que Deus é brasileiro, ele é também rondoniense, né, pelo jeito.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, pela sua parte. E tivemos o prazer de comermos um peixe tipicamente rondoniense, uma maravilha de um restaurante, uma comida típica da nossa região, que apreciamos com muita tranquilidade. Outro tema, senhor presidente, a exemplo da diligência que fizemos na BR-319, através da Comissão de Infraestrutura do Senado, a deputada federal Marinha Halpe está liderando nesta semana, hoje, na verdade, uma diligência na BR-429 e 425, rodovias que cortam o estado de Rondônia no sentido leste-oeste a partir da BR-364. A 429, que liga de Paraná a Costa Marques, também Presidente Médici, as obras de pavimentação no trecho 2,5 km da BR-429, no perímetro urbano de São Miguel, estão prontas, mas faltam ainda a construção das pontes de concreto e o serviço de manutenção da rodovia, que está paralisado. Serão construídas 15 pontes de concreto em substituição a pontilhões e pontes de madeira. Algumas pontes começaram a ser construídas no ano passado. As obras foram interrompidas no período das chuvas, retomadas em junho desse ano, mas agora estão paradas. Já as obras de restauração da BR-425, que liga Porto Velho e Guajará-Mirim, estão bem adiantadas e a expectativa é que possam ser concluídas até o final desse ano. Então, saúdo a deputada Marinha Halpe, o senador Valdir Halpe, o deputado estadual Ayrton Gurgas, que acompanha essa diligência. O DENIT também faz parte com o engenheiro Walter, que é o diretor-geral do DENIT, e acompanha essa diligência para inspecionar estas obras. E também o vice-prefeito Marcito, vice-prefeito de Paraná, que acompanha também essa diligência. Senhor presidente, durante essa semana, pelo menos cinco comissões temáticas do Senado aprovaram emendas ao PPA 2016-19. Eu fui relator na Comissão de Infraestrutura, onde decidimos contemplar a construção da ferrovia bioceânica, a construção de adutoras no semiárido nordestino e acatar a emenda de pavimentar 2 mil quilômetros a mais de novas rodovias federais ou restauração das já existentes. A construção da ferrovia bioceânica foi aprovada ou foi proposta através de minha emenda e também de emenda do senador Valdir Halpe, referindo-se especificamente ao trecho entre Porto Velho e Sapezal, que tem custo estimado em 5 bilhões de reais. Essa ferrovia está no Plano Integrado de Logística, o PIL, e deverá ser objeto de concessão e de parceria com o governo da China, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. E a emenda de construir ou pavimentar 2 mil quilômetros de rodovias sob a gestão do Ministério dos Transportes foi sugerida pelo senador Wilber Moraes e subscrita pelos demais membros da comissão, pois contempla emendas de outros senadores que queriam a duplicação ou melhoramento de trechos das rodovias federais já pavimentadas, como é o caso da nossa BR-364 no estado de Rondônia. Já a Comissão da Agricultura, aprovamos o PPA com emenda minha e também do senador Valdir Halpe para o fortalecimento das ações de defesa agropecuária no Brasil, contemplando também o nosso estado de Rondônia. Outro tema que eu trago essa tarde, senhor presidente, é com relação à emenda que apresentei e também incluí como estimativa de receita da ordem de 10 bilhões de reais com a regularização de terras rurais na Amazônia Legal. No relatório de receitas ao Orçamento Geral da União 2016, chegaram a distorcer essa proposta sem ter o cuidado de verificar do que se tratava e sobre quais bases estavam sendo feitas estas estimativas. Esse comportamento só reforça o quão pouco se conhece da Amazônia legal e essa discriminação que existe com relação a nós que vivemos na Amazônia. Lembrando sempre que a Amazônia legal corresponde a 61% do território nacional. Isso porque trata-se da busca de uma solução para um problema crônico que envolve a regularização de terras na Amazônia legal, que é a falta do título de propriedade da terra para milhões de agricultores, produtores e empreendimentos que foram já instalados na Amazônia. Muito obrigado, senhor presidente. Mais do que simplesmente fazer receitas, minha emenda à medida provisória 691 tinha como objetivo desburocratizar, acelerar, ampliar e modernizar o processo de regularização fundiária das terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal, através do programa Terra Legal, criado pela Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, já muito conhecida por todos nós amazônidas. Portanto, não é uma venda de terras e simplesmente regularização das terras aos agricultores, a empreendedores que já estão na Amazônia Legal há mais de 20, 30, 40 anos. São famílias que saíram do sul do país, de outros estados, para integrar a Amazônia num pedido feito pelo próprio governo federal, mas que não tiveram a sua regularização feita. E nós queremos acelerar essa regularização. Por isso, a nossa emenda à medida provisória 691. Infelizmente, nós não tivemos sucesso na nossa empreitada, senadora Vanessa. Infelizmente, foi derrubada por um deputado amazônida, um deputado do estado do Amazonas. Infelizmente, eu tenho que dizer às pessoas que moram em Humaitá, que moram em Realidade, que moram em Taquatiara, que moram em todo o estado do Amazonas também, vai se atrasar a regularização fundiária exatamente porque um deputado dos democratas do estado do Amazonas retirou da medida provisória 691, essa possibilidade de nós avançarmos e acelerarmos a regularização fundiária. Infelizmente, isso aconteceu. Nós estamos trabalhando para que isso tenha uma outra solução. Conversamos com a Casa Civil e o ministro Berzuini, que é o ministro de Assuntos Importantes da presidenta Dilma, nos disse que vamos emitir uma medida provisória em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente possa atender essa necessidade da população amazônida, atender a população que vive na zona rural dos nossos estados, de Rondônia, do Amazonas, do Acre, do nosso presidente em exercício, o vice-presidente Jorge Viana. Essas famílias, presidente, precisam da regularização fundiária, precisam do documento do seu título. Nós não estamos aqui querendo desmatar a Amazônia, pelo contrário, nós temos consciência da importância que existe, que tem para o Brasil e para o mundo, as reservas, a nossa floresta. Mas nós temos que pensar e lembrar que na Amazônia vivem 25 milhões de pessoas e são essas pessoas que precisam da regularização fundiária, precisam do título da sua terra. Infelizmente, um deputado do Amazonas não permitiu que nós tivéssemos sucesso nesta empreitada que teve uma paralisação ontem, mas vamos continuar o nosso trabalho. Acredito que o acordo que fizemos com o governo, acredito que na semana que vem nós teremos uma medida provisória que venha atender essas 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Legal e querem continuar lá, conservando, produzindo e cuidando das nossas reservas, cuidando das nossas florestas, cuidando da biodiversidade da Amazônia, que pouca gente... Para concluir, senhor presidente, o Brasil, infelizmente, não conhece a Amazônia Legal, não conhece as riquezas, senador Dário, da nossa Amazônia. Nós temos que conservar, mas para conservar as nossas reservas, para conservar a nossa floresta, nós temos que cuidar do ser humano. Nós temos que cuidar das famílias que saíram do seu estado de Santa Catarina, que saíram do estado do Paraná, do estado do Rio Grande do Sul, do estado de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, que foram construir esta Amazônia que nós temos hoje, que queremos, mais uma vez, repito, produzir, mas com consciência que temos que cuidar do meio ambiente, com consciência que temos que cuidar das nossas reservas e das nossas florestas. Muito obrigado, senhor presidente.